vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Edson Amâncio, que é autor de Diário de um Médico Louco. Edson, prazer estar falando com você, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado, Oscar.
Esse livro, ele se insere um pouquinho como, né, no teu projeto de vida? Como que aparece esse livro? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte.
Esse livro, ele relata a história de um médico que vai perdendo gradativamente o controle dos seus atos. Então, na verdade, o que eu imaginei na realização desse livro foi uma tentativa de mergulhar na mente de uma pessoa que tem um certo grau de insanidade. Se você analisar o tipo de paciente que a gente, como médico, na minha área, atende, você fica assim, muito fascinado pelas histórias que são contadas. Eu acho que, na verdade, eu peguei um pouco de cada um desses casos que eu vi ao longo dos anos e transformei isso num personagem de ficção. Ele é um médico que tem uma especialidade que não é a minha, ele é um gastroenterologista, eu sou neurologista, e é ficcionado com a própria profissão e começa, depois de uma série de desventuras que acontecem com ele, e isso começa a acontecer já na época em que ele é estudante de medicina, e isso vai tendo um peso no comportamento dele, até que ele realmente fica completamente desvairado, vamos dizer assim, alucinado. Então ele tem vivências muito curiosas. Inclusive, ele faz uma série de viagens para lugares diferentes. Ele viaja para a Rússia. Ele é uma pessoa muito interessada em literatura, pelos diálogos, pela história que ele conta. Você percebe que está cheio de citações literárias e ele tem uma certa paixão pela literatura russa e ele vai na Rússia por conta disso. E lá ele vai no Museu Dostoiévski, ele vai no Hermitage. Então, é um personagem que viaja muito e viaja dentro dessa insanidade. A viagem pode ser vista até como uma metáfora, né? Uma viagem de quem não saiu de dentro do quarto, mas ele acaba sendo assim persuasivo nas experiências curiosas que ele acaba tendo ou interpretando, na verdade, são interpretações que ele dá a fatos que viveu ou imaginou. Então, é por aí.
A tua paixão pela escrita, pelo ato de escrever, mesmo surge de que maneira, né? Já que a tua formação é médico, como você mesmo disse, é algo que vem desde jovem, desde adolescente?
Quando jovem, quando criança, eu já era colecionador de gibis. Na medida que eu fui crescendo, eu passei para as histórias policiais. Na verdade, eu não tive orientação familiar, porque a minha família é toda de origem da zona rural. Meu pai era o único que era comerciante, mas não tinha um livro dentro da minha casa. O primeiro livro que entrou na minha casa foi eu que levei. Mas isso realmente veio muito cedo. Eu tive uma felicidade, vamos dizer assim, de ainda muito jovem frequentar uma biblioteca pública na cidade onde eu morava, e eu descobri um romance que é Recordação da Casa dos Mortos, que é o romance que Dostoiévski escreveu na prisão, na Sibéria. E esse livro mudou completamente a minha maneira de ser, e acredito que ele exerceu uma influência enorme na minha vida, até mesmo na minha profissão e na escolha da minha especialidade. Porque a partir daí eu comecei a interessar muito por a obra do Dostoiévski e a biografia dele, rapidamente eu tive acesso. E, para minha surpresa, eu descobri que o Dostoiévski era um epilético heróico, porque ele teve cerca de 400 ataques epiléticos durante toda a vida dele. Morreu com 66 anos. E ele tinha uma forma muito especial de epilepsia que nunca havia sido descrita antes dele. Ou seja, ele tinha prazer nos minutos que antecedem a crise epilética, a ponto de dizer, ou colocar na boca de um personagem, o Príncipe Mishkin, do Idiota, que era um epilético na história também, que daria a vida dele por aquele segundo de prazer que antecedia o ataque. Bom, isso colocado na boca do personagem ficou parecendo que era pura ficção, mas os historiadores literários e os pesquisadores, os especialistas, acabaram descobrindo correspondência dele e testemunhos de pessoas conhecidas, amigas, para quem ele diz várias vezes que ele tinha isso mesmo. No livro anterior, que eu escrevi de divulgação científica, tem um capítulo que eu chamei assim: A Contribuição Involuntária de Dostoiévski à Neurologia. Porque foi a partir do Príncipe Mishkin, do Idiota, que os neurologistas do mundo inteiro começaram a se interessar por essa forma rara. Ela não é comum, é uma forma rara de epilepsia. E hoje tem dezenas de casos médicos descritos na literatura científica. Eu próprio tive dois pacientes com essas características. Tinha um prazer antes do ataque epilético. Então, isso foi uma coincidência curiosa, porque eu já fui fazer medicina, eu já sabia disso, e quando eu comecei a estudar neurologia, eu mergulhei nesse assunto e me interessei muito por epilepsia até hoje. Eu tenho uma enorme de pacientes epiléticos, é uma área fascinante que me interessa muito. E, então, a literatura veio junto disso. Eu acredito que esse é o histórico. primeiro artigo que eu publiquei de ficção, eu já estava formado, eu era recém-formado, eu mandei um conto para uma antiga revista chamada Ficção, que era editada no Rio de Janeiro, só de conto, e ali foi publicado o meu primeiro conto.
Isso acabou te motivando a continuar esse processo de escrita?
Com certeza, com certeza. A publicação numa revista de circulação nacional, ela teve um impacto muito grande para mim. Isso me motivou e, de uma certa forma, me incentivou e mostrou que eu teria um potencial se eu trabalhasse bastante. E assim veio. Eu publiquei até hoje vários livros. Eu publiquei romance, novela, contos, crônicas. E até que há 2 anos atrás eu publiquei esse livro, deu uma certa repercussão, chamado O Homem que Fazia Chover, que é um livro de casos clínicos descritos numa linguagem muito acessível, ilustrado, premiado com biografias ou fragmentos biográficos de artistas, de escritores, pintores, alguns gênios aí que tinham essas moléstias. Então você pega, por exemplo, uns que eram paranoicos, outros que eram esquizofrênicos, o Dostoiévski que era epilético, o Flaubert também, o Machado de Assis. Então esse livro anterior trata disso, é um livro de divulgação científica que está na terceira edição. A última, esse ano, inclusive.
Existe uma relação direta ou indireta entre esse tipo de problema neurológico, vamos colocar dessa maneira bem abrangente, e o ato da criação artística? Você consegue estabelecer alguma ponte nisso? Ou não existe estudo científico que comprove essa tese?
A análise desses casos na prática, vou falar um pouco mais pela prática, embora eu tenha lido bastante, escrito sobre isso, aparentemente existe, sim. Vamos dizer assim que a fronteira entre a genialidade e a insanidade, ela não é um abismo muito grande, não. Mas tem um dado que é interessante, que eu sou enfático nisso, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, que é o seguinte: há uma tendência de medicalizar o gênio. É uma coisa assim, que é um lugar comum. Quando eu analiso bem, estudei muito a vida e a obra do Dostoiévski, eu disse o seguinte, que é quase impossível fazer essa aproximação, porque a epilepsia é uma doença extremamente nociva, que desabilita a pessoa. Tem um paciente que tem um ataque epilético, ele passa 15 dias que não é capaz de dar conta de nada. Então, o meu ponto de vista é o oposto, assim. Você pega um escritor como Dostoiévski, que criou uma obra monumental, uma catedral, e considerado por alguns, pelo próprio Freud, como o maior escritor de todos os tempos, ele fez tudo isso apesar dessa doença horrorosa que ele tinha, que é a epilepsia. Numa época que, no século XIX, não havia nenhum tratamento para isso. Então, é o contrário, porque se fosse provado que a epilepsia era responsável por essa genialidade, a gente tinha que erigir um monumento em praça pública essa doença, a epilepsia. Não é verdade, de jeito nenhum. É o oposto disso. Agora, eu estou falando de um caso pontual, que é a epilepsia e o Dostoiévski. Mas você pega, por exemplo, algumas pessoas que circulam nos consultórios neurológicos ou psiquiátricos, que tem, por exemplo, transtorno bipolar. Aí sim, esse outro ponto de vista pode mudar. Porque a pessoa que tem transtorno bipolar, quando ela está num período de euforia, eles são pessoas extremamente criativas, que têm uma energia fora do comum. Eles dormem meia hora, uma hora, 2 horas no máximo. A produção é imensa, a capacidade de criação aumenta demais. Então, é muito provável que muitas dessas outras pessoas, que não é o caso do Dr. Ed, tivessem transtorno bipolar. O cara com transtorno bipolar é muito criativo no período da euforia, porque depois ele entra numa depressão e não toma banho, não sai de casa, não fala, não é capaz de falar nada. Eu acho que os transtornos são diferentes e as pessoas são diferentes, mas eu não acho que precisa ser algum transtorno para ser criativo de jeito nenhum. Eu não concordo com isso.
O teu processo criativo, nesse sentido, ele se dá como? Quer dizer, você acaba tendo jatos, você escreve muito, você é sistemático no ato da escrita, você é muito detalhista no momento de fechar os textos. Como que isso funciona para você enquanto escritor?
É assim, eu, lamentavelmente, eu acho que eu tenho que lamentar isso, porque, em primeiro lugar, eu sou um leitor voraz. Sou muito mais um leitor do que um escritor. E por que eu não sou tanto escritor assim? Porque eu trabalho numa área que me toma muito tempo. Eu não consegui fazer esse desmame. Eu gosto muito do que eu faço, eu tenho um prazer enorme na especialidade que eu exerço. Trabalho com muita vontade, tenho muito interesse, leio, estudo e frequento congresso, publico e tal. Mas a literatura é uma paixão assim. É muito engraçado, porque eu trabalho em São Paulo e vou duas vezes em Santos, eu tenho um consultório em Santos. E eu vou com a minha mala cheia de livros. É óbvio que eu não tenho tempo de abrir nenhum deles, mas eu imagino assim, de repente falta um paciente e o livro está na mão, eu não vou reclamar. E eu faço isso também quando eu tenho as ideias vêm e eu faço anotação. Tenho uma agenda totalmente caótica, mas que eu anoto, às vezes eu escuto uma frase, às vezes eu leio alguma coisa, eu vejo um filme e eu tenho uma ideia e eu saio com aquilo. E aí o processo criativo vem. É muito curioso isso, mas eu não tenho explicação também, né? Não sei como é que... Agora, eu estou convencido de uma coisa, eu acho que escrever, pelo menos para mim, é carpintaria pura. Inspiração é coisa que eu recuso a usar essa palavra, eu não consigo lembrar em algum momento que eu estive inspirado. É trabalho. Muito trabalho. Reescrever, reescrever, jogar fora, reescrever. Esse texto, por exemplo, que vai ser lançado agora, Diário de um Médico Louco, só para você ter uma ideia, metade dele estava escrito há 10 anos. Depois disso, eu publiquei um monte de livros e artigos de revista. Eu publico na revista Mente e Cérebro, na Scientific American Brasil, de artigos de divulgação científica. Deixei esse texto do lado. Um dia eu mostrei para o editor e falei assim, está ótimo, mas está pequeno, está parecendo um conto grande. Por que você não faz mais um pouco? Eu achei interessante, ele tinha razão. E aí eu voltei a incorporar o Médico Louco 10 anos depois. E escrevi o miolo do livro. Então, o livro tem hoje aí 180 páginas, mas a metade foi escrita há 10 anos atrás. Você vê como é que é, né?
E o momento de colocar o ponto final, de mandar para a gráfica, por exemplo, quando é fácil para você sentir o momento que o texto está fechado? A vontade é sempre estar mexendo, estar acertando, buscando uma forma mais adequada no teu ponto de vista?
Essa última hipótese é que é verdadeira. A vontade é ficar mexendo, é ficar parando, é esticar um pouco, é modificar. A prova disso, esse texto escrito anteriormente, eu fiz uma modificação grande nele quando eu retomei a segunda parte. Então, você nunca está satisfeito, mas o final acaba chegando. É como se a história se esgotasse e ali ela tem que ter um fim e a coisa fecha desse jeito.
Você tem muito texto inédito, textos que você começou e parou no teu computador, que você tem vontade de retrabalhar?
Tem. Eu fiz um romance enorme. Na verdade, uma biografia imaginária do próprio Dostoiévski. Eu fiz, mas isso já é uma coisa meio antiga. E eu não conseguia ser persuasivo, para mim não era, é porque eu não conhecia a Rússia. Eu nunca tinha ido à Rússia. Então, eu fiquei protelando esse texto até que há uns 8 anos atrás eu fui à Rússia e voltei no mesmo ano e já voltei 6 vezes à Rússia. Mas é engraçado, outras coisas foram segurando. Esse texto está praticamente pronto, eu nunca mostrei para ninguém e é uma biografia imaginária. Imagina que eu voltei a Dostoiévski numa viagem à Índia. É uma ficção pura mesmo. E depois que eu fui à Rússia, eu voltei a mexer no texto. Eu fiquei mais à vontade, mas isso eu entreguei para publicação. Acho que a qualquer hora eu retomo ele. Talvez seja o próximo projeto.
Pelo que eu percebi desse bate-papo, um pouco Dostoiévski é uma referência muito forte, tanto quanto escritor, quanto como biografia, quer dizer, uma pessoa que tem uma atração para você.
Começou como médico, mas a própria vida dele, o Dostoiévski, ele próprio, ele é um personagem dostoiévskiano, não tenho dúvida disso. A história dele é uma história muito interessante, daria um filme, já deu muitos filmes, europeus principalmente, então você tem razão, ele é uma influência muito grande e eu preciso estar me policiando o tempo inteiro para não estar... colocando coisa dele na ficção. O próprio crítico, o Ademir Demar, que fez a orelha do meu livro, a apresentação, ele enfatiza isso. Tem uma série de citações literárias no livro, mas a presença do Dostoiévski é muito forte. O Boris Schneider, que leu esse livro, também acusou isso. Falou para mim, eu percebi nitidamente que você é um leitor dele. É muito difícil ser livrado desse tipo de coisa. Mesmo você ter uma voz própria, esse tipo de aprofundamento que você tem numa história literária, ela gruda, que nem um grude mesmo na pele. É difícil você se livrar.
O que mais te fascina nele agora, até tentando se distanciar um pouco, pensando, é a própria obra, essa relação obra e vida que você comentou rapidamente no começo da entrevista, ou esse conjunto que o Dostoiévski representa, que você tem uma obra monumental e uma vida também muito diferenciada?
Eu acho que são as duas coisas. Eu comecei pela obra, a Recordação da Casa dos Mortos, e depois eu comecei a conhecer a vida dele, né? As minúcias da vida dele. Inclusive, chegou para mim recentemente da Rússia um diário da Polina Suslova. A Suslova foi amante dele. Dostoiévski casou na Sibéria com Maria Dmitrievna, e quando ele pôde voltar, ele ganhou o direito de voltar para a Rússia, a mulher dele estava tuberculosa. E nesse período ele conhece uma moça. Né? Ele voltou, ele já era um escritor famoso. O primeiro livro dele, Pobre Gente, Gente Pobre, foi publicado quando ele tinha 23 anos. Então ele foi preso aos 28, ele já era uma figura conhecida. Quando ele volta, ele é um herói. E dava palestras. Então ele conhece essa moça na universidade, mas ele era casado. Ele se apaixona por ela, ela é bem mais nova, uma mulher linda, inteligentíssima. Então ele tem uma relação amorosa com essa moça, muito curiosa, porque eles se apaixonam e combinam de ter uma espécie de lua de mel na Europa. E o Dostoiévski, sempre moído de Cuba, porque a mulher dele estava em São Petersburgo, doente, à morte, e ele tinha a questão do jogo. Então ele, ao invés de ir para Paris encontrar com a amante, ele vai para Baden. Então, leva um mês para chegar em Paris. Quando chega lá, a amante tinha arrumado um namorado. E ele entra numa frustração enorme, mas o namorado também não deu nada, a cara desprezou logo. E ele viaja com ela para Europa como amigo. Então era uma coisa muito sofrida. O Scorsese fez um filme baseado nessa história da amante do Dostoiévski. Chama-se Contos de Nova York. São três diretores e um desses curtas ali, do Scorsese, é exatamente isso. Só que o personagem não é um escritor, é um pintor, mas é visivelmente inspirada no diário da Susan. Porque ela diz o seguinte, que o Dostoiévski ficava mais criativo quando ela rejeitava ele. Então a história dele é cheia dessas coisas, né? A história do jogo, ele não tinha nada, um tostão, devia para todo mundo, o irmão morreu, deixou dívida. O pai dele, falsamente, foi assassinado. Quer dizer, então, a história, ele sofreu um fuzilamento simulado antes de ser mandado para a Sibéria. Então, a vida dele é uma vida muito tumultuada, muito fascinante. Então, eu mesmo li bastante na vida e a obra, quando você pega qualquer romance dele, você pode tirar qualquer um. É sempre um ponto de reflexão interminável. Os Irmãos Karamazov, O Crime e Castigo, Idiota, Notas do Subterrâneo, qualquer um, não tem Humilhados e Ofendidos. Você pega qualquer texto dele, você consegue desgrudar. Aquilo te remete a uma infinidade de coisas de origem religiosa, filosófica, estética. Né? É assunto para uma vida inteira, com certeza. E isso não deixou de ter uma influência pesada em mim, tem que admitir isso.
Os seus projetos mais imediatos agora para esse segundo semestre de 2012, quais são? Você pretende lançar mais alguma coisa? Como é que está um pouco a tua carreira enquanto escritor nesse momento?
Pretendo sim, eu acho que vou retomar. Eu tenho dois textos em andamento. Esse que já está quase pronto, que é uma biografia fictícia sobre a vida dele, e tem um outro romance que eu estou esboçando também. Eu quero ver se uma coisa mais atual, ligada com o cotidiano, eu quero ver se eu consigo um desses projetos lá para frente até metade do ano que vem, espero.
Tomara que dê certo, a gente fica na torcida, inclusive para você voltar aqui no programa, né, a gente conversar mais um pouquinho. E você pode deixar contato, Edson, para quem está nos ouvindo, quiser aprofundar essas discussões, algum e-mail institucional?
O meu e-mail pessoal é Edson, sem o I, né? É Demudo, edson.amancio, com C-I-O, @gmail.com.
Tá ótimo. Hoje aqui nosso perfil com o Edson Amâncio, que é o autor de Diário de um Médico Louco. Falamos de muita coisa interessante, né? Inclusive essas relações entre a neurologia, a medicina e o ato criativo. Queria te parabenizar pelo livro e sucesso nos próximos projetos, tá bom?
Muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes, honestos.
Um grande abraço. Tchau.
Grande abraço. Tchau, tchau.